Olá, boa tarde. Manuela Gomes de Menezes é nova presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada e Sandra Silva é a nova presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde Ilha de São Miguel. No Governo dos Açores anunciou nesta segunda-feira ambas nomeações na leitura do comunicado do Executivo açoriano que decorreu esta manhã em Ponta Delgada. O Secretário Regional da Saúde apelou aos açorianos para responderem positivamente aos rastreios do Centro de Oncologia dos Açores, adiantando que está em curso a preparação de mais um dirigido aos fumadores.
Há uma iniciativa no Parlamento dos Açores sobre esta matéria, o programa do Governo também já o referia, mas estamos a falar de um programa de rastreio do cancro de pulmão muito complexo e estamos a trabalhar para desenvolver também na região este programa de rastreio, de acordo com aquilo que são as capacidades da região e daquilo que é a necessidade, porque estamos a falar de um cancro que é o mais prevalente na região autónoma dos Açores.
Numa intervenção em Angra do Heroísmo, na Conferência Oncologia, Presente e Futuro, organizada pelo Centro de Oncologia dos Açores, para assinalar o Dia Mundial do Cancro, que se comemorou sábado, Clélio Menezes recusou que o estigma social da doença oncológica permita pensar que uma notícia é uma fatalidade. O governante sublinhou que antes da doença há a prevenção e o rastreio e exortou os açorianos a responderem positivamente às iniciativas do Centro de Oncologia. São urgentes obras no quartel de bombeiros de Ponta Delgada. O alerta é do presidente da Associação Humanitária João Paulo Medeiros, que refere mesmo que chove dentro do edifício, que conta já com 22 anos de existência. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Para o responsável que tomou posse recentemente para um segundo mandato como responsável daquela instituição, as obras de conservação e manutenção serão um dos principais desafios para os próximos 3 anos, para além de outros.
Está a precisar de muitas obras de manutenção, estamos literalmente a meter água, portanto, literalmente, e o quartel precisa mesmo de obras de conservação e manutenção que não foram feitas nos últimos anos. É um desafio porque tendo em conta o custo elevado das mesmas. Depois, no nível dos bombeiros, estes próximos 3 anos serão muito importantes porque implica a definição da carreira, que continua ainda por fazer, a própria definição do Estatuto dos Bombeiros, a revisão das suas carreiras e dos seus vencimentos e depois o nível dos viaturas do nosso parque automóvel, pois há aqui um grande, é quase um sonho, que é recebermos pelo menos um novo autotanque e uma ambulância nova.
Nesse sentido, uma das atuais e constantes preocupações passa pela angariação de novos sócios para fazer face às despesas dos soldados da paz. João Paulo Medeiros sublinha que apesar da situação financeira da associação ser estável e com as suas contas em dia, ainda está longe de ter a estabilidade desejada. Explica que não conseguem uma capacidade de poupança que lhes permita definir um plano de investimentos.
As necessidades da associação, do Corpo de Bombeiros, são tantas que são sempre largos milhares de euros. Por exemplo, uma viatura de transporte de doentes não urgentes são à volta de 50 mil euros. Ora, quando é que nós vamos ter 50 mil euros na conta bancária que nos permita dispensar esse valor e adquirir uma viatura dessas? Não, é impossível, não é impossível. Foi o mesmo que fizemos no início do mandato anterior, em que tínhamos um parque informático completamente obsoleto, o investimento era na ordem dos 35 mil euros, temos que vir à banca fazer um empréstimo a 5 anos na ordem dos 30 mil euros. E foi a única forma de conseguirmos adquirir os equipamentos. E, portanto, temos que continuamente investir em termos de modernização, de atualização dos fardamentos.
O responsável refere que os apoios do Governo Regional e das autarquias ajudam, mas estão longe de serem suficientes na medida em que as despesas são muito elevadas. João Paulo Medeiros lamenta que a associação não se possa candidatar a qualquer tipo de apoio, situação que gostaria de ver alterada.
Nem para a eficiência energética, nem para a aquisição de viaturas com fins comunitários ou sem fins comunitários, nós nem orçamentos participativos. Todos os tipos de apoios que qualquer empresa, qualquer associação da nossa sociedade, da nossa comunidade se consegue candidatar, à Associação Militar dos Bombeiros Voluntários de Pombalhada e às outras, está vedado esse tipo de apoios. E, portanto, que é um contrassenso, nós também temos reivindicado essa alteração, mas o facto é que ainda não foi feita e, portanto, passa pelo Governo e, enquanto isto não é feito, nós não conseguimos ter qualquer tipo de apoio.
Atualmente, a instituição conta com 110 trabalhadores e cerca de 40 voluntários.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O ministro das Infraestruturas assegurou que existem verbas suficientes para a construção do Porto das Lajes das Flores, mas reconheceu dificuldades de operacionalização e a necessidade de acelerar o processo.
A região autónoma dos Açores e, em particular, as Flores e o Porto das Flores têm verbas significativas. Eu penso que o maior desafio aqui, que já tinha estado a falar com o Sr. Presidente do Governo Regional, é acelerar a disponibilização dessas verbas para que esta obra possa continuar e possa ficar completa para responder, de facto, às necessidades de mobilidade desta população.
João Galamba falava no Porto das Lajes das Flores, que foi destruído pelo furacão Lourenço, que passou pelo arquipélago em outubro de 2019. O governante reforçou que as verbas disponíveis no programa operacional são suficientes para a reconstrução do Porto, mas lembrou que existem regras europeias na atribuição dos fundos que não podem ser ignoradas.
Pois há aqui dificuldades de operacionalização, mas certamente em estreita articulação com o governo da região autónoma, encontraremos a forma de acelerar e adequar a disponibilização, o ritmo de disponibilização de verbas à necessidade da realização destas obras.
Sobre o montante que o Governo Regional já avançou para a realização de obras naquele porto, João Galamba prometeu trabalhar em conjunto com o Executivo Regional para compensar a região. Por sua vez, o Presidente do Governo Regional lembrou o compromisso do Governo da República em apoiar as despesas provocadas pelo furacão.
O Sr. Ministro acabou de confirmar que cumprindo com honra o compromisso assumido que haverá, obviamente, essa verba. Estamos agora a trabalhar na sua agilização, porque houve já execução de obra, houve já pagamento assumido pelo Governo no quadro do orçamento da Região Autónoma dos Açores de 22 e ficamos na expectativa agora de, com esta agilização e o empenho pessoal do Sr. Ministro, em podermos, não só quanto ao futuro, como também em relação a esta verba e à despesa e efetivamente comprovada, demonstrada com os recibos também já entregues para recuperar nesta agilização o pagamento e antecipação das verbas.
José Manuel Bolieiro assegurou ainda todos os meios necessários para assegurar o abastecimento à Ilha das Flores. Por sua vez, Rui Terra, presidente da Portos dos Açores, empresa pública regional responsável pela gestão portuária, avançou que já foram investidos 36 milhões de euros na reconstrução do Porto das Lajes das Flores e reiterou a intenção de concluir a obra, orçada em 166 milhões até 2028. Rui Terra realçou que a obra do Porto pode ser agilizada caso o processo de contratação financeira seja flexibilizado, reiterando a intenção de concluir a reconstrução até 2028. Segundo disse, apesar dos prejuízos causados pela depressão Efraim, a intenção é manter o deadline, ou seja, o prazo de 5 anos para a construção do Porto. Os deputados do PS Açores na Assembleia da República destacaram que a transferência pela República de verba para financiar a ampliação da pista do aeroporto da Horta constitui mais um passo para concretizar uma aspiração de longa data. João Castro, deputado socialista eleito pela região à República, citado numa nota, adianta que agora e com a transferência de 1,2 milhões de euros para a Câmara Municipal da Horta, o Governo da República honrou o compromisso eleitoral expresso em sede de Orçamento do Estado. O projeto de ampliação do aeroporto da Horta na Ilha de Faial está orçado em 2 milhões de euros, 40% dos quais a cargo do Governo Regional. O aeroporto, situado na freguesia de Castelo Branco, tem cerca de 1.700 metros de comprimento, o que obriga os aviões A320 da Azores Airlines, nas ligações entre Lisboa e Horta, a operar com penalizações, tanto de carga como de passageiros, devido ao reduzido tamanho da pista.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O novo estatuto da carreira docente nos Açores foi aprovado pelo Conselho de Governo e, de acordo com a Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, garante a equidade entre os ciclos e níveis de ensino e a recuperação do tempo de serviço perdido na transição entre carreiras. Para a governante, a nova proposta revelou-se essencial, tendo em conta especialmente a situação de contestação nacional. Recorde-se que no continente os professores e educadores estão em greves sucessivas há quase 2 meses, reivindicando melhores condições para a carreira docente praticada em Portugal continental. Segundo Sofia Ribeiro, a nova proposta de Estatuto Regional serve como mecanismo que permite manter a paz social, fundamental para a defesa da escola pública e do sistema educativo regional. No documento é também salvaguardado o regime de faltas, férias, licenças e dispensas aplicável à administração pública, uma vez que, de acordo com Sofia Ribeiro, o estatuto atualmente em vigor determina condições mais penalizadoras para os professores e também educadores dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Rabo de Peixe mantém-se na luta pelo primeiro lugar da Série D do Campeonato de Portugal. Já o Angrense e o Praiense mantêm-se em zona de despromoção. Na Liga 3, o Fontinhas é o último da Série B. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Grupo Desportivo das Fontinhas averbou nova derrota, desta feita frente ao seu público, em jogo realizado no estádio João Paulo II. A equipa do Grupo Desportivo das Fontinhas recebeu e perdeu frente ao Real Massamá por 1-0. Foi jogo da 17ª jornada. Com esta derrota, o Grupo Desportivo das Fontinhas está na cauda da tabela classificativa, ocupando a 12ª posição, com 16 pontos. No final da partida, o técnico Pedro Lima fala que a equipa não está numa boa fase.
A cabeça não pensa, as pernas pesam mais do que o normal. Tentamos, lutamos, não conseguimos criar assim, não me lembro de grandes chances de golo. Começamos, entramos bem no jogo, depois sofremos o golo, quase logo de seguida tivemos a sorte do Real ter falhado um penalti, depois tentamos alterar as coisas, mas está complicado porque estamos muito curtos em termos de opções. Se vocês repararam, dois guarda-redes no banco, mais um jogador no banco que não podia sequer entrar.
Pedro Lima, o treinador do Grupo Desportivo das Fontinhas, que na Liga 3 ocupa a 12ª e última posição da tabela classificativa da Série B. No Campeonato de Portugal, o Angrense regressou às vitórias ao vencer na recepção ao Fabril Barreiro. 1-0 foi o resultado final, com o golo a ser apontado por Dário Simão e com a equipa do Angrense a voltar às vitórias. O Praiense, na estreia do novo técnico, perdeu na deslocação ao terreno da equipa do Juventude de Évora. 3-2 foi o resultado final. Já o Rabo de Peixe, a jogar no terreno do Ferreiras, venceu por 1-0. Encontros da 17ª jornada. Lidera a tabela classificativa o Atlético com 35 pontos. Rabo de Peixe é segundo também com 35. O Praiense surge na 10ª posição com 19 pontos. O Angrense é 11º com 16 pontos.
O desporto na terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.